Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o vosso porto de abrigo para as coisas da cultura popular, semanalmente com a graça destes três, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes. Esta semana recuperamos memórias, ouvimos canções e falamos sobre Sara Tavares. Servimos um balancê na Boa Dica.
Uma dança nova, mistura de samba com samba, de mambo com rumba, tua mão na minha e a minha na tua. Balancê, yeah, balança.
Desafio-vos a cantarem aqueles versos sem pararem para respirar, a ver se conseguem. Provavelmente já não é notícia para ninguém, ainda assim vamos repetir. Sara Tavares morreu no domingo, dia 19 de novembro, aos 45 anos, depois de várias complicações associadas a um tumor, depois de um primeiro diagnóstico em 2009 e muitas fases de uma doença que já antes lhe tinha trocado as voltas à vida e à carreira. Sara Tavares, artista muito singular num cruzamento de tradição africana com a pop e a música urbana, na mudança entre os séculos, transformadora que foi dos concursos de talentos para os discos e os concertos, sem ceder a exigências de mercado, e foi uma voz ativa pelas mudanças sociais em que acreditava. É sobre Sara Tavares que vamos falar nesta edição do Pop-Up. Maria Ramos Silva, bem-vinda.
Obrigada.
Estás aí a balançar.
Estou um pouco no fundo aqui. Espera.
Estás? Ajeita-te.
Já estou melhor, já estou.
Ora
melhor.
Bem, vamos à pergunta fácil e ainda assim complexa. Não é?
Muito complexo.
Qual é que terá?
Mas também fácil, é verdade. Sim, é fácil.
Às vezes procuramos, nestes momentos, temos um bocado o tique de procurar, não é?
Coisas muito rebuscadas.
Qual foi o grande feito?
Sim.
E às vezes o grande feito são coisas relativamente
simples, ou aparentemente que são as mais
simples.
Importantes.
Exato.
Não é? Que são as mais importantes.
A minha pergunta é essa: qual dirias que é o legado que a Sara Tavares deixa?
Olha, desde logo eu penso que é um legado.
Já é esta voz, não é?
Sim, esta voz, não é? Que fica, felizmente, para nós. Eu acho que é um legado, quer dizer, não tenho a certeza que é um legado que vai muito além do talento artístico que era enorme e que a Sara tinha e que, de facto, não terminou nessa passagem pela televisão. Já lá vamos também mais adiante. Mas que tem muito a ver, de facto, com aquilo que terá sido, e não é por acaso que a Sara vai à televisão cantar a Whitney Houston. Eu tenho quase a certeza que num país em que o elevador social ainda funciona como os elevadores do metro, não é? Sempre avariado ou muito raramente a funcionar, que terá sido muito determinante para muitas garotas negras da margem sul e não só, em Portugal naquela altura e ainda hoje, imaginarem que alguém como ela possa ter vencido essa improbabilidade total de repente chegar onde chegou e ter conseguido vencer um concurso. Desde logo apresentar-se ali, não é? A Catarina Furtado recorda como só o trajeto dela até ali, os amigos terem feito uma vaquinha para ela conseguir viajar até a outra margem, imaginem, participar. Quer dizer, eu tenho a certeza absoluta que isto há de ter sido muito inspirador, muito há de ter confortado e ajudado em certo momento muito boa gente. E depois também, pegando nisto, acho que a Sara podia ter caído na armadilha fácil de explorar todo este seu percurso e não o fez. Quer dizer, ela nunca foi... preferiu não ser, e bem, julgo eu, porque acho que isso também tem muito a ver com o lugar dela, a pobre coitada, com uma infância difícil, com poucos recursos, criada pela avó, com certamente lidando com enormes dificuldades, não fez disso uma bandeira. Aliás, eu penso que é o nosso jornal que a Selma Almoço diz uma coisa muito interessante: ela foi bandeira de si própria, não é? Não precisou de abraçar causas em particular para ser ela própria uma bandeira inteira, muito, muito genuína, muito autêntica. E depois disso que tu também dizias, que é de alguém que conseguiu, provavelmente com um esforço descomunal, acredito eu, não se render e não se sujeitar àquilo que o mercado pedia, fazendo apenas ou quase sempre aquilo que queria fazer.
Portanto, ou arrumar-se ou deixar-se arrumar em gavetas muito previsíveis, não é?
Também, precisamente. Aliás, ela depois do chover de estrelas certamente terão chovido e penso que choveram imensas oportunidades e até na televisão e ela rejeitou uma série deles e quis manter-se fiel àquilo em que acreditava e que queria fazer e também descobrindo, porque repara, ela não deixava de ser uma miúda muito jovem, não é? Que se estreia ali, ainda não tinha sequer 16 anos. Depois há de ter sido uma coisa absolutamente monumental a passagem pela Eurovisão, o lugar também é absolutamente estrondoso, não é? Um oitavo lugar, que para nós na altura foi uma coisa incrível. E mais uma vez sempre estando ali à margem, do, certamente procurando o seu lugar no país e no mundo e na sua própria trajetória. Portanto, eu acho que mais do que esse enorme talento e capacidade e os discos e as canções que nos vão acompanhar, acho que nos deixa essa lição importante que para já ainda há muita coisa para fazer, nós enquanto país, enquanto comunidade, isso tudo, certamente muita coisa para fazer. Aliás, não deixa de ser curioso que no momento do desaparecimento da Sara, as redes acabam por ser o maior veículo desse pesar e não tanto a televisão, onde ela acaba por começar, o que também nos faz pensar um bocadinho em alinhamentos e em prioridades, que às vezes andamos um bocadinho desfasados daquilo que realmente importa.
Pedro Buxaí Mendes, tu que estás aqui hoje no meio de nós, isto é uma coisa extraordinária. Antes do programa, quando nós falávamos sobre como é que íamos falar aqui sobre a Sara Tavares, dizias que há pessoas de quem gostamos imenso e nem sabemos. Ora, o que eu quero é que tu desenvolvas esta teoria, sobretudo aqui, particularmente em volta da Sara Tavares.
As mortes são sempre acerca da nossa reação, não é? Porque, em princípio, um morto está morto.
Exato. Confere.
E aqui a reação de pesar a Sara Tavares, a notícia sabe-se ao fim do dia de domingo, não é? Já era escuro. E há uma espécie de reação em cadeia. Muitas pessoas não sabiam que ela estava doente.
Exato.
E que poderia morrer em qualquer altura. A mim surpreendeu uma comoção geral. E a minha própria comoção. Eu sou um tipo, enfim, um pouco dado ao cinismo.
Deste por ti surpreendido contigo próprio.
Exatamente. eu creio que há uma certa... há um certo embaraço e uma certa vergonha, às vezes, quando reagimos a certas mortes. Sobretudo de pessoas que fizeram parte da nossa vida, um colega que tínhamos tido, um amigo, um primo, a filha da vizinha, e que nós achamos que não fizemos tudo o que deveríamos ter feito, e esse tudo pode ter sido beber um café. Morreu há relativamente pouco tempo um colega meu na SIC, e eu fiquei espantado porque cheguei à conclusão que nunca tinha trocado uma palavra com ele, porque enfim, era do outro departamento, nunca
claro.
Calhou. Nunca calhou nem vai calhar, não é?
E, exato.
Portanto, aqui com a Sara Tavares, eu acho que fica qualquer coisa por fazer por ela, não é? Quer dizer, ela nunca atuou no, que eu saiba, no palco principal do que eu me lembro do Rock in Rio, por exemplo. Nunca esgotou um Altice Arena, parece que toda a gente esgota agora o Altice Arena, não é? Ou seja, há um pouco a ideia que talvez pudéssemos estar mais presentes na vida dela, na vida artística, pudéssemos ter comprado mais os discos dela, ou pudéssemos ter ido mais espetáculos. E eu acho que a Sara Tavares era esse tipo de pessoa, ou seja, uma pessoa a quem nós ficámos a dever qualquer coisa, seja artisticamente, seja pessoalmente. Pronto, era nesse sentido que eu partilhei esse pensamento. Ela já ganhou o Chuva de Estrelas há muito tempo. Eu estive aqui a fazer umas contas e foi no ano em que começaram as obras da Expo 98 e do Alqueva. Foi no ano em que morreu River Phoenix. Foi no ano em que há aquela polémica do cartoon do preservativo no nariz do Papa João Paulo II, do António. E é o ano daquela tragédia no Aquapark.
Portanto, foi noutro mundo.
Foi antes de muita coisa. E ela talvez seja, eu tive também à procura da memória, talvez seja a primeira construção da televisão privada em Portugal. Portanto, a primeira pessoa que saiu do anonimato para o não anonimato graças à televisão privada. Ela é a primeira vencedora do Chuva de Estrelas. O programa depois teve para aí mais umas sete temporadas. Era a televisão, uma televisão de outro tempo. Era uma televisão ainda não de emotainment. Portanto, não lhe fizeram imensas perguntas sobre ela e ela tinha uma história de vida até...
Exato, e sobre a vida.
Pronto,
e
sobre o
drama, e os dramas e etc.
No fundo, queriam saber quem ela era. Ela deve ter dito que era uma miúda. Depois foi cantar logo. Estes concorrentes mascaravam-se ou eram vestidos... e maquilhados em função do herói que queriam
imitar.
Mas parece que foi ontem, não é? De certa forma. Uma das informações surpreendentes da morte da Sara Tavares é que ela tinha 45 anos. Parece que teve sempre 16, sempre 15. E eu acho que isso talvez diga mais, para concluir, mais sobre nós e sobre a relação que às vezes temos com certas pessoas, sejam figuras públicas ou artistas, como é o caso da Sara Tavares, sejam até pessoas do nosso universo e do nosso núcleo afastado ou do nosso passado. E, E pronto, e se calhar é uma boa aproveitar a morte da Sara Tavares para refletirmos sobre isso e sobre se calhar devemos um café ou um telefonema a alguém, sem querer ser aqui demasiado sentimental ou sair do âmbito do programa. Ou até artistas, ou até escritores, ou o que for.
Exato.
Que se calhar estamos a dever qualquer coisa, se calhar devemos dar mais atenção a este ou àquele. Só para dizer que Portugal não é muito pródigo em artistas negros, não é? Uhum. Quando eu era miúdo havia, se bem me lembro, três, o do Ouro Negro, que enfim, eram dois, o Dani Silva, que cantava o Tinto Branco e qualquer coisa em Jerupiga.
Branco Velho, Tinto e Jerupiga.
Isso. E o Bonga, portanto não havia muitos mais. E pronto, assinalar também isso, que a Sara Tavares, enfim, era negra, não é? E portanto isso era mais um obstáculo, ou terá sido mais um obstáculo artístico na vida dela, mas eu sempre gostei dela, mas não te consigo dizer porquê.
Uhum.
E pronto, e fica aqui o meu testemunho.
Muito bem. Bruno Vieira Amaral, já tu falavas, disseste-nos que percebeste que houve uma genuína admiração nas homenagens e nas reações ao longo dos últimos dias. O que te pergunto é, se por norma nestes casos as reações não te parecem assim tão genuínas, e se assim foi, o que é que aconteceu? É que a Sara Tavares conseguia despertar um sentimento mais genuíno que se calhar muitos outros, por alguma razão?
Sim, por ser ela também genuína. Uhum. Muitas vezes as reações são mais protocolares, assinalamos o passamento de alguém, mas raramente se vê, de facto, a comoção que se viu agora na morte da Sara Tavares. Eu creio que tem a ver com essa autenticidade, que é uma coisa difícil também de quantificar e até de definir, mas que sentimos, aquilo que se calhar é a dificuldade do Pedro em dizer o que é que gostava dela, nós sentimos que a Sara Tavares, desde o início, desde o momento em que apareceu pela primeira vez na televisão, era uma natural, não é? Era alguém, é aquilo. O Pedro dizia que foi antes de muita coisa, o aparecimento da Sara Tavares, mas foi o início também de muita coisa. O Chuva de Estrelas ajudou a SIC a tornar-se o principal canal do país. Até aí perdia para a RTP, e depois é a partir daí, é a partir do sucesso do Chuva de Estrelas e de outros programas, mas muito ancorado no Chuva de Estrelas, que se transforma no principal canal do país, e isso é indissociável da figura da Sara Tavares e desse programa. Estes programas, que nós não conhecíamos na altura, revelam talentos, mas não constroem carreiras, como nós fomos vendo ao longo do tempo. Dão fama naquele momento, mas não consolidam um nome, e dão uma oportunidade a pessoas que não teriam essa oportunidade, mas não determinam o que fazes com essa oportunidade. E a Sara Tavares conseguiu construir uma carreira, consolidar o nome, escapando às armadilhas da fama, que também a Maria falava, e aproveitou aquela oportunidade para trilhar um caminho singular. E basta pensarmos noutras figuras que foram reveladas por esses programas e vemos que o caminho que a Sara Tavares fez é completamente único, e tem que ver também com uma busca pessoal por esse caminho, por se encontrar, por encontrar essa identidade artística, musical, mas também pessoal. E na admiração que eu senti genuína pela Sara Tavares entram esses vários fatores, o facto de ter aparecido muito nova, de se reconhecer o mérito indiscutível, porque não havia dúvidas para ninguém que estava ali um talento inacreditável, de não ter desgastado a imagem, o que em Portugal acontece muito frequentemente.
Ela fez isso muito bem. Ela fez isso muito bem.
Mas tu percebes que ela fez, ou pelo menos sentes que ela fez, não como uma estratégia.
Sim, não foi não uma coisa delineada, não é?
Exato, eu agora não vou aparecer nestes momentos, não vou desgastar
a
minha imagem.
Vou decidir não aparecer.
E não nos fartámos dela, como nos fartámos de outros músicos, artistas que apareceram muito em determinada altura, e como somos um país pequeno, a dada altura também nos fartamos deles. O que pode depois levar a um ponto, que eu creio que também era o ponto que estava a ser referido pelo Pedro, que é a ideia de que não a reconhecemos suficientemente. E depois há a idade, claro, muito nova, a idade muito nova com que apareceu e a idade muito nova com que morreu, o que suscita sempre outra comoção.
Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria, vamos trocar aqui o tempero nesta conversa. Queres falar-nos de comida? Eu estou muito curioso com isto que está aqui.
Tu vais ver, vais falar. Mal sai, não é? Dia 1 de dezembro, é preciso esperar um bocadinho, mas vou na Filmin. Vão surgir em exclusivo 3 documentários sobre gastronomia de vários locais do mundo. Para resumir, um deles é o Come Back Anytime. É a história de um casal que é dono de uma lojinha de ramen em Tóquio.
Eu só vi imagens deste e
ficaste
cheio de fome.
Ficaste fascinado, cheio de fome também. Tem histórias deliciosas para além da história deste casal. De pessoas que comem, imaginem, 600 tigelas de ramen por ano. Portanto, é fazer as contas
também
e ficar
é
com uma ideia do impacto disto. Depois o Stella, que segue o Ciro Olivia. Ele é um jovem chefe de cozinha napolitano. E o sonho é ser um pizzaiolo com uma estrela Michelin. E depois a Xichev, que também é uma história incrível, faz um retrato de uma austríaca chamada Agnes Carras. Ela venceu a Taça do Mundo de Culinária e passou por 3 dos restaurantes mais sofisticados e com mais regras do mundo, da Alemanha até às Ilhas Faroé, onde ela se encontra. E também é uma história genial, nós já que falámos da Sara Tavares, o mundo da cozinha também é muito fechado e sujeito a regras apertadas, no caso das mulheres particularmente desafiante. Ela é muito jovem e conta que ficou a pensar, bem, um documentário seguir-me, acompanhar-me nestes primeiros passos, ainda estava a estagiar, podia parecer demasiado pretencioso, mas não, acabou por aceitar. E ainda bem, porque mostra esse percurso todo e o impacto deste tema, não só de um ponto de vista mais social ou comunitário, se quiseres, mas também individual na vida de quem está por dentro das cozinhas. E, portanto, é muito interessante. Portanto, olha, verem no filme.
A verem e prepararem os talheres. Já voltamos aqui à conversa, final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos.
Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de volta ao Pop-Up, como acontece todas as semanas, na Rádio Observador e também em podcast. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma favorita para que nunca perca nenhum episódio. Não faça isso a si próprio. Esta semana, com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, vamos voltar aqui às sugestões da semana. Ainda só ouvimos a escolha de Maria. Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos de um livro? O título é As Causas do Atraso Português. Ora, vamos lá falar sobre isto.
Ui, isso parece uma enciclopédia.
É um dos livros que eu mais aguardava, o do Nuno Palma. Nuno Palma é um professor na Universidade de Manchester, onde Esteves Cardoso estudou também. Chama-se As Causas do Atraso Português, Repensar o Passado para Reinventar o Presente. O Nuno Palma é um economista, historiador e economista, portanto é um economista que estuda, acho que através da história tenta ver o presente e talvez perspectivar o futuro. E aqui, sobretudo, o que é feito é não alinhar no fado do desgraçadinho, não é? Porque somos um país periférico e que não temos matérias-primas e que etc. Mas tentar olhar para a nossa história e os seus raciocínios são suportados por números, não é? por dados, não é? Portanto, tem umas explicações quantitativas, não são apenas opiniões. E uma das teses do Nuno Palma é que talvez o nosso ouro do Brasil tenha sido, como agora, aliás, os fundos europeus, sejam fortes contribuintes para o atraso português no desenvolvimento. E é, portanto, é uma lógica não consensual, é uma explicação não consensual sobre porque é que Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia, ainda hoje. por exemplo, o Nuno Palma, como outros autores, não é o primeiro, fala da tragédia que foi o Marquês de Pombal para o nosso país. O Marquês de Pombal, que tem uma estátua na principal rotunda do país, não é? E que terá sido um dos maiores contribuidores para o atraso da economia portuguesa que ainda se sente hoje. E é um livro que se lê muito bem, é um livro obviamente polémico, eu espero que tenha atenção devida e aconselho vivamente a sua leitura, As Causas do Atraso Português, de Nuno Palma, na Dom Quixote.
Bruno Vieira Amaral, tu vais falar aqui de um filme que nós já julgo que já falámos, o Pedro já falou aqui, veio muito entusiasmado assim que o viu no cinema. Suponho que o tenhas visto agora na Netflix, chama-se O Assassino.
Sim, do David Fincher. Eu, por acaso, não me lembrava que o Pedro já tinha
não
falado.
Não faz mal.
Peço imensa desculpa.
Ora, por
estar a sobrecarregar os nossos ouvintes.
É mais uma opinião, eu gosto
Eu vou dar a minha. Eu acho que o David Fincher faz parte ali de um leque cada vez mais raro de realizadores de Hollywood, que estão entre o antigo tarefeiro e o autor. E às vezes as coisas correm melhor, outras vezes pior, mas há sempre ali qualquer coisa distintiva nos filmes dele. Normalmente, costuma ser o estilo vá, visual. E aqui é isso que está neste assassino, que me parece, de resto, uma coisa com pouca chama, com pouca substância, muito estilo. O David Fincher realizou muitos videoclipes e para muita gente famosa, portanto, esse lado do estilo está lá. Em certos pontos eu comparo ao Michael Mann, que também será dos últimos realizadores que está, sendo que o Michael Mann até considero que é um realizador superior, mas pronto, em consegue combinar esse lado mais artesanal da indústria e um lado também de autor, mas aqui parece-me estranhamente frouxo, apesar do estilo que continua lá, até do ritmo, mas a história... Quer dizer, aquilo não é grande coisa, não, já vimos muitas vezes aquele tipo de histórias de assassinos contratados e não acrescenta grande coisa. Parece-me que ele está num certo impasse criativo. O anterior, o Mank, que também saiu na Netflix, também não me pareceu assim dos filmes mais inspirados do David Fincher e espero que regresse brevemente com algo mais forte do que este assassino, que me pareceu um assassino um bocadinho frouxo.
Mas com uma ótima banda sonora.
Pois aí já depende do gosto, não é? Como não sou grande fã dos Smiths.
Não, estou a falar de banda sonora feita pelo Trent Reznor e o Atticus
Ross. Sim. Não, e lá está, há certos aspectos nesses cuidados de produção e de música que valem sempre a pena nos filmes do David Fincher. Eu acho que nunca baixam demasiado a fasquia. Agora, em comparação com outras coisas que ele fez, de facto, não é dos melhores.
Muito bem. Esta semana estamos a recordar Sara Tavares, que morreu no domingo, 19 de novembro, mas também vamos aqui levar a conversa até outras questões que têm a ver com a cultura popular e são questões... até onde a história da cantora e compositora também nos leva. Maria Ramos Silva, já falámos um bocadinho disto, mas eu acho que é interessante, houve, assim que se soube da notícia, houve muita gente que voltou imediatamente àquela frase da menina que ganhou a chuva de estrelas, não é? Apesar de toda a carreira, de todo o percurso e de tudo aquilo que a Sara Tavares fez depois disso. Podemos considerar redutor, mas não podemos considerar ilegítima essa memória, essa evocação, obviamente. A questão é, porquê essa relação imediata?
Faz parte da nossa relação com a televisão, não é? A televisão tem esse poder de catapultar, de aprisionar e também de eclipsar o resto, não é? Porque eu, quando penso na chuva de estrelas, penso imediatamente na Sara Tavares e tenho que fazer um gigantesco exercício de memória, se não mesmo ir ao Google ver quem foram os outros concorrentes e vencedores e chegar lá. E com a Sara, de facto, era uma coisa imediata e é uma coisa imediata.
Mas às vezes pode soar a uma inevitabilidade um bocadinho ingrata, não é?
É, mas e não é? Quer dizer, faz parte da vida, não é? Nós já falámos disso, é a mesma coisa que se aplica, sei lá, aos atores que fizeram James Bond ou que tiveram papéis absolutamente icónicos e, obviamente, ao longo da vida e de forma ainda mais preponderante no seu momento de obituário, vão ser lembrados por isso. Quer dizer, eu tenho a certeza que quando o Mr. Bean morrer, vai ser o Mr. Bean morreu e ninguém se vai lembrar de imediato uma série de outros papéis absolutamente incríveis que ele fez, nomeadamente, sei lá, no Blackadder e tudo mais, não é? Portanto,
eu vou-me lembrar logo que ele espetou um McLaren, não é?
Pronto, mas isso é porque tu tens essa inclinação para os gajos.
Prioridades, prioridades.
Eu percebo essa prioridade, mas bom, quer dizer, é o que é. Pode ser redutor, claro que é imediatamente redutor se tu ficares por isso. Nós felizmente tentamos não ficar por isso, por esse momento também estamos aqui.
Exato.
A tentar lembrar essas coisas. Agora, eu acho é que tudo aquilo que a Sarah fez, em particular, foi muito forte e muito marcante ao ponto de ter esse lastro, porque se tu pensares para além do Chuva de Estrelas e da Eurovisão, tiveste, por exemplo, a participação com a Aula dos Namorados, que é uma canção que não só rodou insistentemente na altura, como até hoje se mantém muito marcante. Quer dizer, portanto, há ali uma série de momentos que ficaram, de facto, cristalizados, não é? E esse próprio impacto da nossa relação com a televisão, e em particular com a televisão privada, como o Pedro falava, que nos trazem talvez um conjunto de memórias muito particulares e muito mais coloridas do que estávamos habituados naqueles anos 90.
Exato, sobretudo algumas gerações, não é?
Para algumas gerações, sim. Eu acredito que para muitos miúdos hoje isso não faça qualquer sentido, seja profundamente banal, mas para quem era relativamente jovem nessa altura, foi um estrondo, foi uma novidade. Há estes talent shows que começam por aparecer e que para nós são algo também muito extraordinário, inesperado, e depois quando se conjugavam com estes talentos, como era o caso da Sarah, obviamente que fizeram essa escola e que nos ficam na memória. É muito difícil nós descolarmos desse rótulo, por mais que em alguns momentos pareça assim, redutor, limitador, enfim.
Pedro Buxeri Mendes, e aqui não falando apenas da Sara Tavares, não vamos particularizar aí, mas é uma questão um bocadinho mais abrangente que eu acho que é interessante e que também já tinhas referido antes, que é o que é preciso para que um momento televisivo cristalize como, por exemplo, este cristalizou. Que ingredientes é que são necessários?
Pois, ninguém sabe, não é?
Pensava que tinhas uma fórmula mágica aí no teu caderninho.
Por exemplo, eu assisti ao muito perto ao Pedro Daniels a espetar-se num cenário de um programa.
Exato.
Aí, nesse caso, foi ele ter caído. Né? A resposta é mais simples. Não há assim tantas figuras como é que se diz, transformar a carruagem numa abóbora numa carruagem. Não há tantos momentos desses na vida coletiva. Nós não temos assim tantas Susan Boyles, não é? Ou tantos Pol Potts, para dar dois exemplos de talent shows estrangeiros. Não há assim tantas figuras da televisão anónimas cuja recordação se vá mantendo, vá passando de geração em geração. Eu diria que a nossa geração, pessoas que nasceram no século XX, no final do século, nas últimas décadas do século XX, lembrar-se-ão de um tal engenheiro Papa Concursos. Não é?
Ah, lembro-me bem. Engenheiro agrónomo.
Mas cá não nos lembramos do nome dele. Não é?
Luís qualquer coisa.
Sim. Mas a Sara Tavares é um dos poucos nomes que nós recordamos, e recordamos o contexto, que era o programa Chuva de Estrelas. Talvez não recordássemos o ano, mas pronto. Depois tivemos no programa Big Brother também dois ou três concorrentes que não esquecemos, alguns por umas razões melhores do que outras, mas não há assim tantos. Por exemplo, o Diogo Pissarra, ou a Carolina Deslandes, ou o Salvador Sobral participaram em concursos de talentos, mas não é por isso, acho eu, que as pessoas se lembram mais deles, não é? Mas sim por causa das suas músicas ou porque conseguiram seguir à televisão. Há uma série de circunstâncias que têm a ver com aquilo que as pessoas fizeram, quase sempre acontecem em direto, e com o momento.
Exato, com o que rodeia, não é?
Exatamente. Nós lembramos também muito daquele concorrente do programa com o Jorge Gabriel, que eu nunca me lembro do nome, em que lhe põe uma iguana na cabeça, não é? Ele diz, tira, ou põe, ou mete, não me lembro.
Ponha,
exatamente. Também há esse momento no best-of dos nossos momentos de televisão. Só também para lembrar que os programas de talentos não são assim tão recentes. O personagem Tony Silva, que lança Herman José no princípio da década de 80, é um jurado de um concurso de talentos que o Júlio Zita tinha no seu programa Passeios Alegres. Portanto, os anónimos iriam à televisão tentar a sua sorte. No primeiro Passeios Alegres, por exemplo, o Júlio Isidro desafia duas pessoas a virem tomar duche em direto na televisão, e tinha umas cortinas opacas, não é? Pronto. E de facto apareceram duas pessoas que tomaram duche na televisão. Mas essas pessoas não ficaram para a história.
Exato.
Como a Sara Tavares. Há ali um lado sempre de de patinho feio que se transforma em cisne, não é? Uhum. E eu acho que para nós, enquanto pessoas que fazem parte de uma comunidade e essa comunidade tem uma memória, estas histórias de patinho feio são sempre muito importantes, porque são restauradores da esperança e de que as coisas podem transformar de um momento para o outro para melhor. Creio que a Sara Tavares faz parte dessa galeria de pessoas a quem a vida correu bem por causa da televisão. Uhum. E que não são assim tantas.
Exato. Bruno Vera Amaral, para terminar aqui este capítulo, já houve mais concursos, aliás esta edição das Estrelas foi a primeira edição, mas tu dizias também antes do programa que sempre que falamos, por exemplo, de vencedores, não é? É da Sara Tavares que nos lembramos imediatamente. A questão é porque foi, tem a ver com o contexto, tem a ver com o facto de depois ela logo decidir ter ganho o festival e ter ido à Eurovisão, tem a ver com a carreira que ela faz depois, como é que isto se explica?
Sim, também ajudou o facto de ter ido ao Festival da Canção e depois à Eurovisão, no período que talvez seja o último período de algum fulgor do Festival da Canção, antes depois agora dos últimos anos e da vitória do Salvador Sobral. Quando o Festival da Canção ainda tinha alguma importância, depois ali de um apagamento que surgiu ali no final dos anos 90 e se prolongou pelos anos 2000. Portanto, a Sara Tavares é dos últimos nomes realmente importantes a ganhar, ou quando o Festival da Canção ainda tinha alguma importância, eu até acho, não tenho nenhuma prova, o que me leva até a dizer isto com mais veemência, mas houve uma tentativa de a RTP aproveitar aquele brilho que a Sara Tavares trazia da SIC e de não ficar associada à SIC, ao canal concorrente, e de tornar ali uma coisa também partilhada pela RTP. E conseguiu, a Sara Tavares também com um extraordinário desempenho conseguiu essa vitória, mas se nós olharmos depois para os outros nomes que ganharam o Chuva de Estrelas, quer dizer, ninguém ficou na história, não é? Uhum. Estava aqui a ver nomes, Inês Santos, talvez até tenha, mesmo assim, seja dos nomes mais ou menos ainda reconhecidos, ganhou a segunda edição, mas depois disso é um vazio completo. Rui Faria, Nádia Sousa, Carlos Bruno, que até ganhou o Festival Internacional, não é? Porque depois houve a certa altura uma espécie de Eurovisão do Chuva de Estrelas, que imitou os R.E.M., mas ninguém ficou na história da música portuguesa. O João Pedro Paes, que tinha participado, creio que também na primeira ou na segunda edição, até foi dos que conseguiu fazer uma carreira. Uhum. E se pensarmos noutros programas semelhantes, como o Ídolos, então aí, praticamente, só dos vencedores, só o Diogo Pissarra é que terá feito uma carreira mais ou menos relevante. Depois houve outros participantes, como a Luísa Sobral e a Carolina Deslandes, que também passaram por lá, não ganharam, mas muita gente, quando elas depois se afirmaram na música, já nem se lembrava que elas tinham participado. Ao contrário da Sara Tavares, que foi sempre associada, continuou sempre a ser associada ao Chuva de Estrelas, e isso, curiosamente, não prejudicou a carreira dela. Não, eu compreendo que ela, a dada altura, se tenha tentado afastar, quer do Chuva de Estrelas, quer da participação dela no festival, mas a verdade é que isso não a prejudicou e as pessoas continuaram a recordar um e outro momento com carinho, com apreço. Não era uma mancha no currículo da Sara Tavares. E eu creio que isso se deve muito à qualidade dela e à extraordinária voz que ela tinha e que fez com que todos se rendessem e não funcionou contra ela, apesar depois da reinvenção musical, dessa identidade artística, que também foi muito importante. Eu acho que tu perguntaste à Maria qual era o legado da Sara Tavares, eu acho que foi importantíssimo para abrir aqui o caminho a outros artistas afrodescendentes, capazes também de fazer essa mistura de diferentes tradições, que começou ali no final dos anos 90, mas para o qual a Sara Tavares também contribuiu muito e de uma forma discreta. Eu acho que a descrição, que é uma coisa que nós portugueses, não sei, porque gostamos muito, não gostamos muito que nos estejam sempre a esfregar as coisas na cara e impor coisas. A Sara Tavares tinha esse dom natural da descrição, de estar a fazer as coisas, mas sem chamar demasiada atenção para si mesma. E isso também foi curioso agora na reação à morte. Há dias a Catarina Furtado dizia isso, a Sara Tavares não aparecia há montes de tempo, não aparecia na televisão, e continuava presente, e isso é uma coisa raríssima de acontecer.
Muito bem, antes do final do programa, a habitual viagem no tempo, desta vez com um toque especial, porque isso é que era bom. Pedi muito simplesmente aqui aos nossos amigos que escolhessem uma canção da Sara Tavares para terminar, uma que gostassem, uma que pudesse ajudar a contar a história dela, por exemplo, a quem nunca a ouviu. Eu que nunca participo nestes jogos, decidi pôr aqui a rodar a canção Curtido, que foi a última canção que ela lançou, foi editada em setembro, foi o último de 4 singles que preparavam a chegada de um eventual novo álbum. E eu acho que era uma prova daquilo que ela fazia, da necessidade que ela tinha de continuamente fazer diferente, juntando tudo aquilo que a rodeava, juntando a tradição, não é? Há muitos sons, há muito daquilo que estamos aqui a ouvir, é obviamente Sara Tavares, mas há algo mais, e de se rodear de pessoas com quem se calhar ainda não tinha trabalhado, mantendo outras relações ao mesmo tempo, e tem este lado meio eletrónico, que era uma coisa que ela estava a explorar muito nestas últimas canções, e é uma grandíssima canção. Aliás, como os outros singles que ela lançou, seria um álbum notável, digo eu. Mas se vocês não querem saber, vamos ouvir mas a escolha da Maria Ramos Silva.
Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor.
Está bem, está. Maria Ramos Silva,
olha, porque é uma canção assim com esse lado solar que nos faz lembrar a Sara, com boa ginga, não é? Assim, um balanço otimista, é difícil ficar parado sem dançar. Eu penso que isto é do último álbum de originais, não é? O Fichado. E pronto, acho que podia ter escolhido inúmeros temas. Esse tu trouxeste mais recente é a prova, de facto, havia muita coisa ainda por fazer, por explorar. Mas esta acho que é de facto muito, muito bem conseguida, muito dançável.
Muito bem, vamos ouvir a canção escolhida pelo Pedro Buxeri Mendes.
Prisioneira desse olhar de mel pousado em mim, vou chamar a música.
Cá está a canção que Sara Tavares levou ao Festival da Canção e depois à Eurovisão.
E quando eu fazia o Idols, um programa de talentos, os miúdos cantavam muitas vezes esta canção.
Exatamente.
Portanto, esta música é uma referência para a geração. Eu escolhi esta música não porque seja a minha favorita.
Uhum.
Sara Tavares é uma música extraordinária e excelente, mas é uma música muito redonda, não é? Também para recordar uma outra pessoa que desapareceu já há bastante mais tempo, Rosa Lobato Faria, que eu acho que também é uma daquelas pessoas de que toda a gente gostava e cujo trabalho deveríamos recordar mais. Ela era atriz e escreveu, por exemplo, entrevistas históricas para o Herman José, naquele programa que foi censurado. Mas pronto, fica aqui o chamar a música, que parece sempre uma versão, parece sempre que esta música é uma versão de uma música internacional, de uma Whitney Houston qualquer, mas não, é uma música portuguesa.
E por fim, a canção escolhida pelo Bruno Vieira Amaral.
Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim.
A canção chama-se Eu Sei, faz parte do álbum Mimabó de 1999, Bruno.
É talvez das raras músicas da nossa pop que fala de Deus. E a importância, a religião foi muito importante, a igreja foi muito importante no início da carreira da Sara Tavares. Ela faz um primeiro álbum, aquele que teve direito a gravar com um coro de gospel, o Shout.
Exato.
E aqui, já numa fase em que começa a haver um pouco de transição, tem esta música que é uma canção belíssima e que fala desavergonhadamente dessa relação com o divino, que é muito rara na nossa música, na nossa música pop, e a Sara entrou por aqui, e eu acho que revela uma das facetas da personalidade dela, da identidade dela, essa ligação também com Deus e com a Igreja, que depois, claro, não foi tão explorada, mas é também um dos pilares da sua identidade artística, e eu gosto muito desta canção, acho que é uma canção belíssima.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.